Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 26. É um versículo que a gente já está acostumado, já leu muitas vezes, mas vamos ler. De novo. Atos 26, versículo 16. Renata, por favor. Mais.
Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim, pelo
amém,
que...
Amém. Amém? Bem, lê de novo.
Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas o converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim.
Amém. Amém. Para mim, é um dos trechos mais ricos, das Escrituras, é esse trecho. Eu entendo que por ele a gente vai entender muita coisa. Então vamos prestar atenção para você ver, a gente vai falar, você vê a importância que é o abrir os olhos. Presta atenção para você ver. Então Deus pega Paulo, tira ele. Primeiro, o que Deus faz? Pega Paulo, tira Paulo de onde? Do meio do povo. Abre os olhos dele, faz ele entender, faz ele compreender, faz ele saber as coisas, e manda ele de novo para o meio do povo. Então foi isso que Deus fez. Tirou, abriu os olhos, mostrou para ele e depois voltou para o mesmo povo. Levanta-te e põe sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo. A quem agora te envio. Então ele tira ele, depois envia para o meio do povo de onde ele tirou. Com qual finalidade? Com a finalidade de abrir os olhos daquele povo das trevas, os converteres à luz. Então significa que aquele povo onde Deus tirou ele, estava sob o poder de Satanás. Das trevas, estava no meio das trevas. Então, ele tirou Paulo daquele meio, daquele povo que estava sob o poder do diabo. Quem era esse povo? Hã? Todo mundo. Nós também. Que aqui fala, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Então, não era só o povo judeu que estava sob o poder do diabo, e sim todo mundo, estava ou está? Está. Então, o que te livra do poder do diabo? Hein, Regina? O que te tira do poder do diabo? Hã? Regina. O que te tira do poder do diabo? Teus olhos abertos? Né? Os meus olhos estão abertos ou fechados? E agora? Aberto. Mas é esse olho que Deus está falando? Não, não é esse olho. Que olho então é? Amém, gente? Então por que que Deus insiste conosco em querer ensinar, querer mostrar, em querer falar, fala de manhã, de tarde, meio-dia, etc. tal. O tempo todo Deus está tentando fazer o quê? Para quê? Para tirar a pessoa do poder do diabo. Então, qual é a arma mais poderosa que o diabo tem sobre a humanidade? A ignorância, a falta de entendimento. Amém? Essa falta de entendimento, gente, vocês precisam entender, nós precisamos entender. A gente precisa fazer um esforço danado para poder sair disso. Amém? Dormir, quando Deus fala, olha, acorda, não durmam. Né? Significa que a gente está aceitando o domínio de Satanás, aceitando o poder do diabo, conformados em não entender. Então, eu vejo no nosso trabalho, eu vejo no trabalho da igreja aqui, eu vejo essa coisa que eu entendo como sendo uma graça de Deus, porque a insistência que se faz aqui, no sentido de que as pessoas entendam. Porque a gente sabe que se ela não entender, se a pessoa não entender, para lhes abrir os olhos das trevas, os converteres à luz, se ela não entender, ela vai permanecer, né? Então nós insistimos, olha, tal, etc. Às vezes eu peço, fala, pergunto, escreve, porque eu também estou me libertando, eu também estou. Quando você fala alguma coisa, você me ajuda. Se você não entende, não sabe falar nada. É bom isso? É bom, gente? Por que não? Significa que ainda está. Amém, Fred? Significa que ainda. Às vezes, lá em casa, muitas vezes a Mil me chama a atenção de algumas coisas. Por exemplo, ela vê que está acontecendo determinadas coisas, tal, etc. Ela gostaria que eu fosse e corrigisse aquilo, entendeu? Então, que não acontecesse isso, que não acontecesse aquilo. O jovem está fazendo isso, a jovem está fazendo aquilo. né, o casal está procedendo dessa forma. Então, o correto seria eu ir ali e não deixar que aquilo acontecesse. Mas não é, isso não é o correto. Não é o correto. Senão nós vamos ficar perdendo tempo. Perdendo tempo. E apenas tapando o sol com a peneira. Nós vamos tentando só corrigir tal, etc. Zelo, zelo. Arruma essa roupa, arruma esse cabelo, arruma isso, arruma aquilo. Isso aí não resolve. O que que resolve? Trabalhar com todo mundo ao mesmo tempo? Porque às vezes aquele que vai lá tapar o buraco, tem um buraco mais aberto do que os outros. Não é quando Jesus disse, ela pode um cego guiar outro cego? Então tem gente que não enxerga e quer corrigir os outros. Ele falou, tira primeiro o cisco do seu olho, para depois então você ajudar. Tira a trave que está no seu olho, que não te impede de enxergar. Então eu vejo que a nossa, o nosso trabalho, desde quando surgiu, ele surgiu com essa intenção de que foi o que desde o comecinho nós entendemos, que nós teríamos que fazer isso, que a salvação da gente é isso. Se eu conseguir fazer alguém entender, essa pessoa se salva. Se você conseguir fazer uma pessoa entender, enxergar, ela se salva. Caso contrário, ela não se salva. Ela vai permanecer no poder do diabo a vida inteira. Amém? Ela vai permanecer no poder de Satanás a vida inteira. Então, quem nos liberta? Quem que nos liberta? O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. O que que nos liberta? É isso na minha cabeça, eu preciso entender. E Deus faz de todas as formas, desenha, faz alguma coisa tal, etc. É para você entender, meu irmão. Se você conseguir entender, não precisa mais nada. Amém? Não precisa mais. Cada um vai responder pelos seus atos. Então você mesmo escolhe. Você mesmo escolhe. Você mesmo é responsável por você. É você mesmo que vai escolher. Então, na hora que a gente estiver falando, ensinando, se você tem dúvida, não vá embora com a dúvida, não. Pergunta. Nem que a gente gaste mais tempo em cima de uma coisa só, mas pergunta. Não, eu não estou entendendo ainda. Então vamos tentar. Às vezes nem eu estou entendendo. Mas conversando é que se entende. Às vezes nós não estamos conseguindo ensinar. Mas vamos conversar. Você não pode permanecer cego. Você não pode permanecer na ignorância. Às vezes a minha esposa entende, eu não entendo, ela vai e eu fico. Todos nós precisamos entender. Por que que a gente chama atenção, às vezes, da pessoa que senta lá atrás? Né? Não é porque vocês estão aí atrás, não. Mas tem gente que senta lá atrás, assim, com quem diz, né? Não me comprometa. Não é bom, Marcelo. Não é bom. O que que é bom? É sentar aqui na frente, onde mais na frente possível, de tal maneira que você aproveite. E se você não estiver entendendo, levanta a mão e fala, não estou entendendo, não. Me explica de novo. Você pode ter certeza que nós vamos insistir em explicar. Vocês concordam com isso que eu estou falando? Nós não estamos lendo um versículo aqui. Analisa o versículo para mim. Analisa o versículo. Presta atenção. Então, isso que me chamou a atenção lá atrás e que me fez, vamos dizer assim, procurar entender tudo o que diz respeito à salvação da gente. Porque, na verdade, nós não estamos aqui para construir uma religião. Nós não estamos aqui para poder deixar nosso nome escrito em algum lugar. Nós não somos candidatos a nada. Amém? Amanhã, vindo a falecer, o que que eu levo desse mundo? As vidas que eu consegui fazer, entender. As pessoas que nós conseguimos tirar do poder do diabo. Arranca aquela pessoa do poder do diabo. Se você conseguir entender, é sinal que eu te salvei. Então esse é um fruto meu, é uma coisa minha. E o seu fruto, o seu? Você sabe que se você aprenderia muito, se você pensasse desse jeito e fosse salvar uma pessoa. Amém? Nós vamos chegar lá com a mão vazia? Não. Toda árvore tem que produzir fruto. E por que que toda árvore tem que produzir fruto, Fred? Por que que toda árvore tem que produzir fruto? Hã? Isso. Porque o fruto é que vai mostrar para você qual é o seu fruto. Se o seu fruto for bom, a árvore é boa. Qual o seu fruto? Não, eu não tenho nenhum fruto ainda. Como que eu sei que a árvore é boa se não tem nenhum fruto? A gente conhece a árvore é pelo fruto, ou não? Amém, gente? Vocês entenderam? Entendeu nada. Ou entendeu? A árvore a gente conhece pelo fruto. Qual o seu fruto? Você tem algum fruto para mostrar? Tem? Qual, por exemplo? Não, esse não é o fruto. Você não entendeu ainda. Você tem algum fruto, Rebeca? Então a gente não sabe se a árvore é boa, porque ela não tem um fruto ainda. Você tem, filho? Também não. Então a gente não sabe se a árvore é boa. Toninho, você tem algum fruto? Tem. A Lucilda. Então, será que a Lucilda, se for um bom fruto, a árvore é boa, porque o fruto está aí. Eu sei que a Lucilda é um fruto do Toninho. Se o fruto for bom, a árvore é boa. Qual o seu fruto, Amanda? Nenhum. Então, até agora, nós não podemos saber se a árvore é boa. Amém, gente? A gente julga a árvore pelo fruto. A gente julga a árvore é pelo fruto. Se a igreja entendesse isso, eu estou vendo o Bruno lá de Séries. O Bruno tem um punhado de fruto, mas até agora os frutos dele não vingou por enquanto, né, Bruno? Vai vingar. Então, ele tem um punhado de fruto, mas os frutos do onde é que você vai, Dona Evaldo? Hã? Banheiro de novo. Viu? O Bruno peleja lá em Séries. E ele pega um, cai, pega outro, não sobe. pega, então ele tem uma dificuldade lá em nome. Por aí, o que que a gente fica esperando? Será que não é falta de entendimento do Bruno? Claro que é. O problema não está no fruto. Por enquanto, o problema não está no fruto. Está onde? Na árvore. Amém, Bruno? Por enquanto. Presta atenção. Não desanima, não. Por enquanto, o problema não está no fruto. Está na árvore. E nós estamos aqui torcendo para que a árvore se torne boa, para que o seu fruto seja bom. Amém? É importante você ter um fruto? Ajuda você? Ajuda. Porque o Bruno, ele vai lá, esforça, não dá certo, ele volta e pergunta: meu Deus, por que que o meu fruto não presta? Senhor, o que está faltando? E etc. Vai lá, aí ele vai, fofa a terra, arruma, prepara e tal. E Deus também está podando ele, Deus também está ensinando ele, Deus também está trabalhando com ele, para que ele trabalhe o fruto. Religião, o que é religião? É chegar, sentar, assistir a missa e ir embora. Não precisa preocupar com quem? Você vem, assiste a missa, vai embora. Eu já fui na missa das 6, não preciso ir na missa das 10. Né? Eu vou na missa. Hoje eu fui na missa no sábado para não ir no domingo. Lá, religião é isso. Aqui não. Aquele que for esperto, assiste todas as reuniões, para que a árvore dele seja boa e ele produza fruto o mais rápido possível. O mais rápido possível, você precisa se apresentar diante de Deus com frutos. Ajuda, gente. Vocês podem ter certeza que ajuda muito. Quando a gente tem essa preocupação. Os frutos não podem perder. Nós temos que cuidar do jeito que Jesus fez. Ontem nós falamos a respeito de quê? Quando nós falamos a respeito da graça, ensinando, tentando ensinar o que significa a graça. Outra hora a gente fala do reino de Deus, outra hora a gente fala da cruz, outra hora a gente fala do céu, fala do inferno, tudo tentando realmente fazer isso, abrir os seus olhos, para que você vá e abra os olhos de um outro. Amém? Se deu resultado, é sinal que a fonte é boa. A fonte, de onde nós estamos recebendo isso? Está produzindo vida, está resolvendo problemas de pessoas, está tirando pessoas do poder de Satanás. Essa é a missão da igreja. Entendeu, Fabrício? Tem muita coisa que não adianta você falar para mim: ó, dorme mais cedo para você não ficar abrindo a boca na hora da reunião. Ó, faz assim, olha, faz assim, proceda desse jeito. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Ajuda? Ajuda. Mas não resolve. O que que resolve? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei onde eu posso pegar. Eu sei como eu preciso agir. Eu sei. Então, o que resolve é essa mudança, essa transformação dentro de cada um de nós. Por que que a gente fala, pega o microfone e diz, fala? Porque a gente conhece. É, quando a pessoa fala, você sabe o que tem dentro. A boca fala o que tem dentro. Quando dentro da gente não tem nada, o que que acontece? Não sai nada. A boca fala o que tem dentro. Pega o microfone e dá para a pessoa. A melhor coisa que tem. Aí a pessoa enrola, não sai nada. É sinal que aquela pessoa precisa ainda ser trabalhada, ela precisa, você precisa gastar mais tempo com ela, você precisa fazer um esforço maior por aquela pessoa, porque até agora ela está morta. Ela está morta, o morto não fala. Ela está morta em seus delitos e pecados. Ela está morta. Ela ainda não recebeu vida. Ela não tem vida nenhuma. Ela está morta. Morto não fala. Aí você dá o microfone. Ela fala abobrinha. O que que tem dentro dela? Abobrinha. Amém? Quanto mais cedo, quanto antes, quanto mais esforço você faz, mais rápido. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele passou na frente de Pedro, de João, passou na frente de todo mundo. Por quê? Porque ele se esforçou mais. O reino de Deus é alcançado com esforço. Enquanto os outros estavam descansando, Paulo estava capinando, Paulo estava ali pelejando. Passa na frente, você passa na frente. A árvore depende muito, a semente depende muito da terra. Quem é a terra? Nós. A semente, a palavra. Por que que a palavra cai às vezes num lugar e não cresce? Que a terra não é boa. Quem é a terra? Nós. Amém? Quem interessar mais, quem tiver mais humildade, quem querer mais aprender, passa na frente dos outros. Agora repara numa plantação. Presta atenção, numa plantação. Você vê a plantação crescendo. Quando a planta cresce e faz sombra, a planta cresce e faz sombra, o que que acontece com a plantinha que está lá embaixo? Hã? Morre. Amarela. Perde a força. Porque o outro vê o outro subir e aí fica com inveja. Sabe, aí começa a falar mal dele. Porque vê a pessoa e começa a criticar, começa a fazer. E aí ele passa na frente, vai embora, e o outro fica lá embaixo, acaba morrendo. Porque não cresceu. Não cresceu. A igreja precisa crescer. Amém? Crescer na graça, no conhecimento. Cada palavra, cada gesto, cada atitude nossa deve ser trabalhada. Cada pensamento seu deve ser trabalhado. Nós somos, nós, o homem, ele tem um potencial que você não calcula. O homem tem. Sabe por que que a gente não desenvolve? Nesse lado, lá no mundo desenvolve. mais rápido. Do lado de Deus, do lado espiritual, a gente não desenvolve com tanta facilidade. Porque o inimigo, ele está sempre impedindo você. Com cansaço, envolvido com coisas, perdendo tempo. E aí a gente não desenvolve. Mas o nosso potencial é grande demais. Nós poderíamos estar fazendo muito mais, mas muito mais do que nós fazemos. Curando os enfermos, expulsando os demônios, ensinando, produzindo frutos. Amém? O que é que nos atrapalha, Toninho? O que é que nos atrapalha? Hã? Não, os cuidados do mundo, principalmente. Às vezes você gasta 10 anos envolvido com namoro, noivado, casamento. Aí tem os primeiros anos do casamento. Aí você pega, aí nesse meio aí você tira uma faixa de 10 anos, no mínimo. Dos 15 anos, quando começa, vou dizer assim, essa, como é que é? 15 anos, quando o jovem tem 15 anos, dá nele um troço, e ele começa a pensar. O jovem, o homem pensa naquilo e a mulher pensa naquilo, né? Então, 15 anos, aí já começa. Tem uns que começam mais cedo, tá. Mas aí tem um período de 10 anos, no mínimo, que você perde. Em relação a Deus. Se Jesus tivesse perdido 10 anos com isso, com 33, com 30 anos, ele não estaria em condições. Assim, nós estamos começando com 35, 40 anos. Nós estamos começando, Tony, com 40. Porque você gastou com vaidade, com ilusão, com coisas que não deu para você nenhum know-how em relação a Deus, não te deu nada. Você simplesmente perdeu todo aquele tempo. Ou não? Você já reparou? Olha para trás e vê quanto tempo você já perdeu. Porque a gente não tem tempo. Não, Filipenses? Amém? Vou dar um minuto para vocês fazerem pergunta. Quer ver o que tem dentro? A hora que vocês começam a perguntar, a gente sabe o que tem dentro. Vamos ver. Pergunta. Um minuto. Para quem quiser fazer uma pergunta. Ué, não é possível que vocês não tenham uma pergunta depois de tudo que eu falei. Nem sei para me falar mal de mim. Fala uma pergunta. Fala, Théo. Tem não, Théo? Hã? Pode? É bom, é fazer a pergunta, gente. É pra gente esquentar o trem. Vamos lá.
Então, eu vou saber que Deus está abrindo os meus olhos, me dando um entendimento a partir de quando eu tiver um fruto.
Isso. Você concorda?
Amém.
Por que você acha que Deus tem razão nisso?
Eu acho que tem.
Por quê?
Porque é como o senhor fala, sem fruto não tem como saber da procedência da árvore, se é boa ou se é ruim.
Isso, né? O fruto, aí aquele fruto, de repente você pega aquele fruto lá no bar, bebendo lá no bar. Aí você fala, meu Deus do céu, meu fruto. Eu já gastei tanto com esse fruto e o porcaria está lá no bar. Aí você vai, peleja, luta, ora, Senhor, tem misericórdia do meu fruto, Senhor, tá. Amém? Ou então joga essa merda fora, me dá outro. Você vai ficar. Aí você vai lá, pega o fruto. Meu filho, larga de mão disso. Ó, vem cá, eu já não te falei. Ó, vamos orar, vamos. Aí você jejuma por ele. Você luta por ele, peleja por ele. E o fruto. Isso te leva a Deus. Porque você vai dizer para Deus, Senhor, o meu fruto. Eu já gastei tanto com ele. É assim? Aí Deus pode dizer para você, meu filho, semeia em outro campo. Amém? Lança a rede em outro lugar. Porque se depois não der certo aqui, vai dar certo aqui. Às vezes o problema não está na árvore. Está na terra daquele fruto. É, não fica aí ensaboando macaco, perdendo às vezes muito tempo com um fruto que não vai resolver o problema. Lança a rede em outros mares. Semeia em outra terra. O certo é que você precisa, eu preciso provar para Deus que o meu fruto é bom. Que a semente que sai de mim é boa. Eu preciso provar para Deus. Amém? Ele não falou que toda árvore tinha que produzir fruto? Que a árvore que não produzisse fruto seria cortada e lançada fora, não falou? Né? Você já tem fruto? Ainda não. Às vezes você começa com fruto, logo ele cai. Você começa com fruto, logo você perde ele. Nós temos que produzir fruto. E o nosso fruto tem que ser bom. Eu concordo com Deus. Eu concordo com Deus. Amém? Muito boa pergunta, Theo. Muito providencial. Amém? Outra pergunta? Quem? Vai lá. Isso.
Eu gostaria de saber, assim, se eu dependo desse fruto para entrar no céu. E se o meu fruto não tiver fazendo certo, não tiver fazendo as coisas certas, porque eu também não dou.
Como é que é?
Se eu tenho um fruto, e se o fruto não está assim, crescendo, não tiver, é porque eu é que não estou.
Foi o que eu acabei de falar. Às vezes o problema está no fruto. Semeia em outra terra, joga a rede em outros mares. E aí você vai saber se o problema está em você ou na terra. Amém? Amém. Por que dá certo com um e não dá certo com o outro? Amém? Aí fica provado. Eu fiz a mesma coisa com um e com o outro. Deu certo com um, não deu certo com o outro. O problema está onde? Em mim ou na terra? Não tem que dar certo em você porque deu certo naquele outro. A outra pergunta que ela fez foi:
se eu dependo do fruto para entrar no céu.
O que que diz as escrituras? Só um de cada vez. Levanta a mão assim e fala. O machado está posto a raiz da árvore. A árvore que não der fruto será cortada e lançada fora. Amém? Então aí agora é problema seu. É problema seu. Se você acha que não procede, o que, que eu posso fazer? Eu estou dizendo o que, que diz a palavra. Porque às vezes, isso é para quê? É para combater a hipocrisia. É para combater a hipocrisia. Porque o que tinha de gente hipócrita lá quando Jesus chegou, era uma grandeza. De muita gente que achava que tinha Deus. E não tinha. Amém? E Jesus, que ninguém dava nada por ele, produziu todo aquele fruto. Então Jesus falou, então agora é assim. A árvore, eu conheço a árvore pelo fruto, é claro. Você planta um pé de manga e fica esperando a manga sair. Aí saiu uma manga lá que não presta. Você vai continuar com aquela mangueira? Você corta a mangueira, planta outro caroço. Aí você vai lá, arruma a terra, ara, prepara, vai, põe adubo, etc. E põe a semente. Nasce aquele produto que não presta? Não. O machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produzir fruto será cortada. É para o seu próprio bem. É para você se salvar. Essa questão do fruto. É para você se salvar. Você pode pensar assim. Não, eu não vou produzir fruto. Eu vou deixar para produzir fruto com 40 anos. Com 50 anos. O machado está na raiz da árvore. De repente, corta a árvore sem fruto. Não, meu filho, você começou a entender. Começou a entender. Sai. Às vezes eu tenho que dar exemplo de mim, porque o único exemplo que eu posso, às vezes, dar, nesse caso, é meu. Quando eu comecei a entender, eu comecei a ir tudo quanto é lado. Principalmente na minha família, as pessoas que era mais ligado, os irmãos, minhas irmãs, todo mundo já me escorraçou. Eu ia num, jogava para lá, outro ia num, jogava para lá. E eu saí semeando, e saí semeando, e saí falando. Eu, graças a Deus, posso dizer para você que eu vejo resultado no meu trabalho. Eu vejo resultado no meu trabalho. Pode não ter acontecido lá na minha família, pode não ter acontecido lá nos meus vizinhos, onde eu for, mas aonde... uma vez eu falo, me larga lá no Amazonas, me larga lá no Cucuíto, Las Palomas. Se você me largar lá sozinho, se dentro de pouco tempo eu não tiver uma igreja comigo, dentro de pouco tempo, se eu não tiver uma igreja comigo, amém? Às vezes a gente chega lá, eu fico encabulado, Priscila, de chegar, às vezes você chega lá em Fortaleza do mesmo jeito que você deixou. Gente, não tem alguma coisa errada? Tem que produzir fruto. Não se iluda. Não se iluda. Você tem que produzir pelo menos um fruto. Deus não exige 100%. Deus não exige 100%. Deus exige que produza fruto. E que o seu fruto seja bom. Esquece um pouquinho de você. esquece um pouquinho de você e salva uma vida. Esquece de você e salva uma vida. Você vai ver se não melhora você. Deu para entender o que eu falei? O que eu falei? Responde aí quem está com o microfone. O que eu falei? Amém? Eu não estou chamando atenção as suas, não, gente. Não fica com cara ruim para mim, não, que eu não estou chamando atenção de vocês. Eu estou ensinando, estou pregando o Evangelho. Esquece um pouquinho de você e salva uma vida. Para você ver se quem ganha não é você. Está escrito assim, ó, dai. Dai. E dá-se-vos-á. Enquanto eu fico preocupado comigo, eu não estou ganhando. Eu não estou dando. Eu preciso dar, no bom sentido, e eu vou receber. Dai e dá-se-vos-á. Medida boa, recalcada, transbordante. Aquele que semeia, ele volta, às vezes, chorando. Diz a Escritura. Mas Deus dá semente ao que semeia. Senhor, eu fui, semeei e perdi toda a minha semente. Estamos aqui, meu filho, ó. A parábola dos talentos. A pessoa que pegou os talentos, escondeu os talentos. E o outro que tinha um talento. Ele arriscou tudo. Ele pegou o talento dele e arriscou. E o outro que tinha 10 talentos, não fez nada. Não fez nada. Gastou o tempo todinho, não fez nada. Deus falou, olha, antes que eu tivesse colocado esse talento no banco, que ele renderia mais. Eu fui deixar com você e você não fez nada. Amém, gente? Não fica triste. Eu queria que vocês ficassem alegrinhos. Vocês estão olhando para mim com tristeza, não está não? Vocês concordam? Vamos tocar um louvor então, um louvor assim, pra... daqueles assim, ó, daqueles bem fortes, né? Como é que é daqueles de... né? Como é que é? Um daqueles assim de... Amém, irmão? É mole. Às vezes, não sei se você concorda comigo, sabe por que a árvore fica ali? Igual aquele negócio, como é que é, o Filipim? Na reunião de escola, nós falamos? Na água. Então, às vezes a árvore fica assim, ó, ela não vai nem para frente nem para trás. Deus não poda a árvore. Ninguém liga para a árvore que não produz fruto. Mas se a árvore produz fruto, você poda, se cuida, você tira a árvore que está atrapalhando ela, você põe água no pé, mas a árvore, xoxinha, mas é só você vender a chácara, o que entrar na chácara já leva ela no rabo. Amém? Já passa a força nela. E fica aquele trem ali. Amém? Foi Deus que falou conosco ou foi eu? Por que Deus falou com você? Qual foi a mensagem? Hã? É, a mensagem aqui é: vai e abre os olhos desse povo. Das trevas converta a luz do poder de Satanás para Deus. O que que o diabo quer? O poder do diabo é que ela é religião. Ele quer religião. Quer que você põe a traseira no banco e... Ele quer isso. Ele quer manter você, ó. Amém? Ele quer manter você ali. Reclamando. Querendo fazer mais uma coisa, mais outra, mais um evento, mais um... Meu filho, esquece de você e produz um fruto. Amém? Evangeliza. Fala. Quem ganha é você. Quem ganha é você. Quem ganha é a gente. A gente é que ganha. Deus disse, dá e dá-se-vos-á. Entendeu? Medida boa, recalcada. E Deus dá semente a quem semeia. Deus dá tudo. Ele dá tudo o que você precisa. Desde que você esteja produzindo. Você vai chegar lá no banco, alguma coisa você ganhou. Amém? Amém. Quem quer falar? Vocês aqui? Não? Porque às vezes a gente tem muitas ideias boas. Quer fazer, né? Fazer churrasco, né? Fazer vigília. A gente quer passar a noite, noite de pijama. Noite disso, disso daqui, não tem? A gente tem essas ideias, mirabolantes, assim e tal. Mas... quando vem um frutozinho desse troço, é um fruto que no fim não dá nada. No fim não dá nada. É o seu fruto. Amém, Celinho? Amém, Célio? É por aí mesmo? Célio? É. Hã? Tem, mas a Giovana não é fruto, não?
Eu, talvez seja bom falar agora, né? Mas eu queria falar até particularmente com o senhor para não assustar. Né? Porque eu acho assim, que eu sou um mau exemplo dentro da igreja. Eu vejo assim. É, não podia casar de novo, eu casei. Não podia divorciar, divorciei. Não tenho um fruto. Embora eu tenha um projeto... escrevi algumas coisas que eu gostaria que Deus me ajudasse a conquistar nesse ano 2016. O primeiro tópico é esse, produzir um fruto para Deus, porque eu me sinto como Ana, como Sara, humilhado. Eu me sinto humilhado por causa dessa situação.
Então deixa eu te ajudar.
Eu gostaria que fosse diferente.
É.
Sabe?
Então deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar.
E eu não me sinto, eu queria falar para o senhor que eu não me sinto o bom, de forma nenhuma. Eu sou muito pessimista com relação a mim mesmo. Sabe? Eu não acho que não estou com nada mesmo. Eu me vejo assim.
Pois é.
Sabe?
Então, talvez
quando eu escuto a palavra que precisa ser pregada, não é porque eu não tenho um fruto, que o senhor não vai parar, não é por isso, eu entendo que é dessa forma. Eu concordo com a palavra, eu me envergonho diante da igreja e diante de Deus por não ter um fruto, sabe? E eu gostaria de produzir esse fruto. O primeiro tópico, então, que eu coloquei lá, escrevi algumas coisas, foi isso. produzir um fruto para Deus antes de morrer. Sara, acho que o sofrimento, eu não fico tranquilo por isso não, eu não estou satisfeito com essa situação. Então eu acho assim que eu queria que Deus tivesse muita misericórdia de mim, mais do que dos que têm fruto, e fruto em abundância. Eu gostaria que Deus me salvasse, nem que seja como ladrão lá na cruz. Não produziu nada, mas foi salvo.
Amém. Né? Então, peraí. Então vamos lá, eu vou te ajudar. Amém? Você não podia divorciar, divorciou. Não é assim? Você não podia casar, casou. Foi. Quem fez seu casamento? Eu. Então eu também poderia dizer aqui que eu estava, que quem fez o casamento dele foi eu, então...
Né? Mas o senhor, lá em casa, em Piso do Rio, o senhor falou para o Omar, o Célio, eu fiz o casamento dele, porque o entendimento era outro. Hoje eu não faria. Quer dizer, mas eu fico, a minha situação, eu fico numa situação
pois
complicada,
é. Não.
Sabe, na igreja, por causa disso aí.
Então vem cá, vou te ajudar. Deus disse, deixando as coisas, ajudar todo mundo, aproveitando... A pergunta do Célio, que é isso que é importante, porque às vezes você fica aí, remoendo, não fala, e não ajuda. Deus disse assim, ó, quando nós, o apóstolo Paulo, foi a pessoa que mais perseguiu a igreja, mais fez coisa errada, foi o apóstolo Paulo. E no entanto, foi a pessoa que mais ajudou a Deus, foi o apóstolo Paulo. Deus sabe, se eu for ficar aqui, pensando, não posso, posso, não posso, devo, não devo, eu não teria feito nada. Eu saí rasgando. Rasgando. Eu não podia ficar parado. Então, eu fiz oração com o louvor. Qual era o louvor? Asa Branca. Asa Branca. Como é que é a música Asa Branca? Quando olhei a terra, e eu lá orando, expulsando demônio, tal, e etc. Entendeu? Fiz o que eu entendia, certo? A gente vai fazer do jeito que a gente entende, meu irmão. A gente faz conforme a nossa fé. É isso que é pegar o talento e trabalhar o talento. Não pense, você deixa as coisas que para trás ficam. Não pense que você não foi útil. Não pense que você não fez. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Então é como você falou, quem sabe, essa vai ser a sua salvação. E nós estamos falando de acordo com as Escrituras, incentivando a igreja a produzir o fruto. Mas se, por exemplo, tem um aqui, ou outro no caso, você se julga, fala, meu Deus, no meu tempo, eu nunca produzi um fruto. E eu tenho pelejado e não consigo, etc. Continua. Continua. Deus proverá. Quando foi que nasceu o filho de Abraão? Quando foi que nasceu o filho de Sara? Quanta coisa, às vezes, você... Deus sabe que você tem feito. Deus vê todo o seu esforço, todo o seu empenho. Agora, nós vamos, como você falou, nós vamos deixar de incentivar a igreja a produzir fruto. Por quê? Porque tem casos em que, às vezes, nós vamos ser salvos, como você falou mesmo aí, bem... Claro, o ladrão lá na cruz. Mas Deus viu o seu esforço. Porque se nós não tivermos esse cuidado, ninguém vai se esforçar. Se nós ficarmos esperando todo mundo ser salvo lá na cruz, como é que vai ficar a vida daquelas pessoas que não conhecem a Deus? Se todo mundo ficar esperando... Amém? Então a igreja precisa ser incentivada. E ela precisa ser incentivada. E eu acho que você não precisa se preocupar em nada. Não tenha, não se condene. E muito pelo contrário. Meu Deus, amém. Graças a Deus. O que nós fizemos, fizemos para trás. O que ficou, ficou para trás. E eu prossigo. e eu vou continuar fazendo. Amém? Se eu comia, e hoje eu acho que eu não devo comer mais, eu não como. Então, nenhum de nós deve, vamos dizer assim, porque aí seria uma coisa realmente não pela graça, e sim pela lei. Amém? Então eu preciso falar, nós precisamos pregar, crescer, e na medida que nós crescemos, nós vamos falando. Na medida que nós crescemos, nós vamos falando. Amém? Paulo diz claramente, sério, ele diz assim, ó, quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Quando eu era criança, eu fiz muita coisa. Amém? Mas é isso que Deus chama a atenção da igreja. Caso contrário, a igreja se conforma. E Deus fala, não vos conformeis com esse mundo, mas crescei na graça, no conhecimento, chegar à estatura do varão perfeito, e etc. Então, quando nós éramos criança, nos foi permitido fazer coisas de criança. Isso que eu insisto com a igreja. Eu não quero ver, que eu quero ajudar. Eu creio que não sou eu, mas é Deus querendo, através da gente, incentivar, ajudar a igreja. Porque nós precisamos de frutos, e frutos que venham ser útil. E isso é importante para você. É importante para você. Porque quando você produz o fruto, quem ganha é você. Amém? Então nós não podemos, de forma nenhuma, vamos dizer assim, ser acusado por nós mesmos. Não. Deixando as coisas, sempre tem uma palavra de Deus para te ajudar. Deixando as coisas que para trás ficam. Quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Né? Eu não entendia, eu não sabia. Eu tenho certeza que se fosse hoje, muita coisa que nós fizemos ontem, nós não faríamos hoje. Eu, se fosse começar, eu nem sei se eu construiria tudo isso aqui que nós construímos. Se eu fosse começar de novo. Mas eu vou ficar aí me acusando, porque fiz, porque colocamos porcelanato aqui, porque arrumamos direitinho, porque... Não, eu não posso. Olha, eu preciso tocar para frente. Tocar para frente mesmo. E, Senhor, se eu errei, se eu pequei, amém? Saiu, voou pena, aconteceu e não aconteceu. Mas eu muito pelo contrário, eu me sinto orgulhoso de tudo que eu fiz. Fiz muita coisa errada. Muita coisa errada. Amém? Tem hora que eu fico pensando, meu Deus, eu peitar o bispo, de uma vez eu peitei o bispo. Eu não falo para ele que eu não vou lá, não, que eu não tenho satisfação de dar para ele. Tem coisa que você faz, se você for pensar bem, você não faz de novo. Né? De largar, às vezes, todas as coisas, ficar sozinho. Amém, gente? O importante é que nós precisamos... crer e fazer e pregar aquilo que nós estamos crendo. Deus está falando conosco sobre a graça esses dias. A graça. Eu queria dar uma introdução aqui para poder chegar na graça, e não foi preciso. Aliás, não foi possível. Né? Mas depois a gente continua falando da graça. Amém? Mas vocês concordam com o que foi falado? Concordam? A religião põe tudo na responsabilidade da pessoa que está aqui. E não é assim. Todos nós somos participantes, todos nós somos servos de Deus, todos nós vamos prestar conta com Deus. Todos nós. Todos nós vamos prestar conta com Deus. Ninguém vai chegar diante de Deus com a mão vazia, não. Eu tenho certeza que, por exemplo, eu vejo pessoas que ajudaram demais, têm ajudado demais, mas muito. Só que a gente não vai citar nome. Nós não vamos, não precisamos ficar aqui citando nome. O quanto o Celinho já me ajudou ao longo desse tempo todinho, um irmão que já ajudou mais. Mas nós não vamos ficar citando nome, que não precisa, Célio. Não precisa. Deus vai, de quem vai julgar é Deus. Agora, só que eu preciso falar. Porque da mesma forma que nós pagamos um preço para ser uma coisa, tem muita gente aqui esperando e em condições de produzir, em condições de fazer, e nós não podemos ficar esperando. Podemos ficar parados. Amém? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Mais alguma coisa? Nossa, lascou mesmo, né? Amém? Amém. Toninho, suas considerações, Toninho. Um minuto para você. Minuto novo. A gente costuma, gente, ó, fugir, nós costumamos fugir da responsabilidade, fugir das obrigações, fugir dos negócios, sabe? Esse é um mal, um mal.
Mas amém, irmão. Eu estava até comentando com a Music, não sei se está certo esse raciocínio meu, né? Mas eu, até aproveitando o que o Celinho falou ali, eu acho, né, que a gente, às vezes a gente não tem assim um fruto, né, da gente, mas a gente participa da igreja, a gente é parte da, a Ana aí significa é a figura da igreja, né? Então, se a igreja produziu, eu me esforcei, eu lutei, eu acho que eu tenho parte nisso, né, no que a igreja produziu, nos frutos da igreja, né, nos frutos que a igreja produziu, acho que isso, né, não sei se está certo. Eu estava comentando com a Milce aqui, é uma pergunta que eu quero fazer.
Não é... É, assim, não é aquilo que o ideal, não é o ideal. Nós temos, eu creio que eu tenho participação. Vamos dizer assim, na lavoura toda, eu creio que nós temos participação na lavoura toda. Mas o que Deus está querendo dizer para você, meu irmão, da importância que o fruto tem para você. Não leva para o outro lado, pelo amor de Deus. Larga de ser filho de uma erva. Entendeu? Ó, Deus quer dizer da importância que o fruto tem para você. Que se você tiver uma galinha para dar de água de beber, pelo menos a preocupação de achar uma água e levar, de lavar a vasilhinha dela, etc., você tem. Caso contrário, você não tem. O Célio fala, mas a Giovana está aqui, é porque ele é um fruto, porque ele zelou, cuidou, semeou, jogou água, etc. E ele faz tudo para que o fruto seja bom. E dela vai nascer outros frutos. A própria Cidinha. Quantos lá de Pires do Rio não tomaram outros rumos? Que eram amigos, eram amigas da Cidinha, e não tomaram outros rumos? E a Cidinha está aí, filho. É fruto do seu trabalho? É fruto da sua perseverança, da sua insistência, é fruto. E assim por diante. Foram as outras coisas. E isso que o Toninho está falando ali também tem sentido. O trabalho que toda a igreja, às vezes, tem participação no lucro. A igreja tem participação no lucro. Às vezes você faz, você vai poder, o fruto é do cheque. Mas eu tenho uma participação no lucro. Né, Divina? Quanta coisa, às vezes, você... Eu vejo ali o lado da Divina ali. É o genro, é a nora, é o amigo, está sempre ali em volta. Você pode ter certeza que naquele meio existe uma preocupação com a obra de Deus. Eu acabei de dizer o caso do Bruno lá em Sérgio. O certo é o seguinte, resumindo, o fruto é importante para quem? É para você, mano. O fruto tem muita importância para você. Edificou você, ajudou você. A gente protege, como Jesus falou. Quantas vezes, né, Jerusalém, Jerusalém, eu quis. Jerusalém é fruto dele. O povo de Deus é fruto dele. E ele sempre quis ali os filhos de Deus protegidos debaixo das asas. Assim também somos nós. Às vezes eu posso estar cansado como for. Eu posso fazer tarde, mas eu quero estar aqui. Eu preciso estar aqui. Amém? Eu queria que você também tivesse esse mesmo espírito. No mínimo, pelo seu fruto. Ter essa preocupação que eu creio que todo mundo está tendo. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Amém? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez na tua presença. E dar graças ao Senhor por tudo. Porque se estivéssemos sem correção, não seríamos frutos, não seríamos filhos de Deus. Realmente o Senhor não pode descuidar, não se canse a respeito de nós. Não se cale, não nos deixe, Pai, porque nós precisamos de estarmos constantemente vigiados, protegidos pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor não deixe nenhum de nós ser consumidos pelo mundo, pelas trevas. Pelo contrário, que nós estejamos acordados, vigilantes, no mínimo perguntando ao Senhor, confessando ao Senhor as dificuldades. Eu creio que chegará um tempo em que não haverá mais fruto neste mundo. chegará um tempo em que não se resolverá mais a semente, mas é uma nossa, é um nosso dever crer, acreditar na possibilidade de que uma vida, qualquer que seja essa vida, entenda os caminhos do Senhor. E não importa, Senhor Deus, porque certamente o Senhor vai nos recompensar pelo trabalho, pelo esforço que foi feito. De alguma forma, os olhos do Senhor estão sobre nós. Porque o Senhor sabe da importância que tem para o agricultor, o fruto do seu trabalho, o esforço do seu trabalho. Quem ganhou foi aquele que semeou, mesmo que outros às vezes colham. Nem sempre somos nós mesmos que vamos colher. Nem sempre. Mas nós tivemos participação na semeadura. Nós tivemos participação, Senhor, na preparação da terra. Certamente, quando o Senhor for recompensar cada um, pelo seu trabalho, certamente o Senhor não vai esquecer de nós. Não vai esquecer de nós que lutamos, que nos esforçamos para que fôssemos úteis. Eu creio que temos sido no trabalho do Senhor, na obra de Deus. Não nos cansemos de fazer isso, porque certamente iremos colher. Amém e amém.
Como abrigo do deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha na noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me.
Com a palavra
e enche-no, Senhor.
Que em mim
se ache só a ti, Senhor. Usa-me, Senhor.
Usa-me, Senhor.
Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, aleluia, e usa-me, sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, ou transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.
Deus abençoe. Até a noite, se Deus quiser. Dá um abraço do seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.